destaques da informação às 13 com o Vítor Morenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Ainda não apareceu o corpo do homem desaparecido na Albufeira do Castelo de Bode no domingo. Hoje assinala-se o Dia dos Avós. Solidão e isolamento são situações que mais afetam esta faixa da população. Câmara de Tomar adquire água em Orém para garantir abastecimento a localidades mais baixas da freguesia da Sabacheira.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deveremos continuar com o céu pouco nublado ou limpo, o vento fraco a moderado, um pouco mais intenso, a partir do fim da manhã junto ao Cabo Raso. Temperaturas máximas previstas, Leiria 27 graus, Porto 28, Coimbra e Lisboa 32, Guarda 33, Faro 34, Santarém 35, Tomar 38, Castelo Branco 39 e para Évora 41.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Foram, neste caso, retomadas esta manhã as buscas para encontrar o homem desaparecido no domingo na Albufeira do Castelo Bote, na zona do bairro Fundeiro. Desde aquela altura que mergulhadores dos bombeiros de Abrantes estão no terreno para encontrar o homem de 34 anos de idade, interrompendo as buscas sempre que cai a noite. Hoje a equipa foi reforçada também com mais elementos e com buscas a serem alargadas às margens da Albufeira, onde o corpo poderá eventualmente aparecer preso à vegetação. O homem terá mergulhado ou caído de um barco onde estaria com amigos, na altura, na Albufeira do Castelo de Bode. Segundo as equipas de resgate, naquele lugar da Albufeira, a profundidade da água atinge os 15 a 20 metros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Hoje é dia dos avós. O isolamento das populações, em particular, é hoje uma das maiores preocupações das comunidades, não só nas aldeias e vilas, onde o fenómeno de desertificação se tem acentuado nos últimos anos, mas também nas cidades, onde se verifica que o isolamento dos mais idosos é também uma realidade crescente que, muitas vezes, resulta da quebra de laços familiares que levam à solidão e ao isolamento. É neste contexto que hoje se assinala o Dia dos Avós, eles que muitas vezes se encontram então a viver sozinhos, isolados e em situação de vulnerabilidade. A Hertz saiu para a rua e foi ouvir alguns avós sobre esta data em concreto. Hilda Dias e Manuel Dias foram um dos primeiros casais a falar para a reportagem da Hertz. Falaram então da sua experiência de serem avós, neste caso, a viverem à distância dos seus familiares.
É pena estarem tão longe, que não tem um carro ao pé da gente.
Estão onde já agora?
Em França. Estão em França.
Como é que comunica com os seus netos?
Pelo Facebook, pelo telefone. Sim.
É fácil, não será fácil, obviamente, vê-los crescer lá longe, mas vai acompanhando esse processo.
Ah, mas eles vêm cá, nós vamos lá vê-los. Temos em contacto sempre muito com eles.
São aqui do concelho?
Não.
Praticamente não somos daqui, somos de Caxarias. Nascemos em Caxarias.
Mas vivemos aqui desde...
Sempre, de pequeninos, viemos para aqui.
Como avós, o que é que vos preocupa hoje em relação aos vossos netos?
Preocupa-me que, bem, eles estão no fim de estudos e agora era arranjar um trabalho para eles poderem começar a vida, de resto.
E a senhora também tem essa preocupação, naturalmente, não é?
A menina, ainda ontem estivemos a falar nisso. Ela acabou os estudos de Direito e ela agora vem passar aqui 15 dias. E realmente, depois é realmente encontrar um trabalho para ela, um trabalho que dê para, para ela se governar.
Referência também para as palavras de Maria Isabel Saloca e Manuel António Saloca, outro casal de avós entrevistados pela ERTS, um casal para quem a experiência de ser avô não se explica, mas sente-se.
Duas raparigas e dois rapazes.
Tudo idades muito diferenciadas ou não?
As idades deles?
Uma tem 11 anos.
Uma tem 11 anos.
Mais velha.
Sim.
A outra tem 3 anos.
A Lara. A Rita tem, a Lara tem 3. E o Rafael?
O Rafael tem... Tem 3 anos?
Não. 4.
4.
E o Miguel?
Miguel tem 1 ano e pouco.
1 ano e meio.
Muito bem. Como é que é esta experiência de ser avô?
Maravilhoso. Eu costumo dizer que ser avó não se explica a ninguém. Sente-se. E é uma experiência maravilhosa.
Que preocupações é que tem hoje em relação aos seus netos?
Preocupações nós temos sempre. Felizmente têm uma família estruturada, qualquer deles, bem estruturada. Têm tido saúde, felizmente. Eu acho que isso é muito bom. Mas o futuro é sempre... muito imprevisível e complicado na maneira como estamos, não é? Porque isto não está fácil a nível global. Mas, assim, neste momento propriamente dito, não tenho grandes preocupações, porque, como lhe disse, eles estão todos bem, graças a Deus.
João Luís Oliveira é outro avô que vive hoje à distância, este dia dos avós. Os netos estão de férias, longe, mas a data vai, no entanto, ser festejada.
Tenho os netos todos distantes, estão todos de férias, e os avós, eu pelo menos, uma parte dos avós, estamos cá, não podemos estar com eles hoje. Mas estamos em contacto com os iPhones, com tudo.
As novas tecnologias servem sobretudo.
Estamos com eles. De maneira que vamos festejá-los à nossa maneira cá, os dois avós, que aliás vamos juntar com mais família, mas os netos, uns estão na... distantes, uns estão no Algarve e outros estão lá para o Norte, estão em férias, estão bem, já estivemos em contato com eles hoje e vamos já, logo mais, vamos desejar-lhes um bom dia e eles também a nós, são eles os primeiros que nos vão ligar, que tenham um bom dia e depois quando eles chegam festejamos esse dia, embora já passado o dia do avô, festejamos esse dia.
Já me disse, de microfone fechado, tinha 4 netos, não é?
Sim, sim, tenho 4 netos, um com 18 anos, já vai entrar para a faculdade, outro com 13, de um lado, e outro com 12, que eu fui casado a segunda vez, e outro com 10.
Como é que é?
São todos rapazes.
Como é que é essa experiência, essa sensação?
Fantástica, uma experiência fantástica entre eles, propriamente dito, porque as idades são em degrau, e entre os avós. Eu com uma experiência fantástica, eles com uma experiência moderna, eles dizem a mim, avô, tens aqui este jogo no telemóvel. Opa, que é que pôs? Eu nunca vi isso.
Ele também joga Pokémon, agora é moda, não?
E eu, no fim do velho, ainda tirei um curso de informática, são eles que me dizem, não, tens que clicar aqui, isso aí não dá. De maneira que estou em contato com eles todos.
Para terminarmos, que preocupações é que tem em relação aos seus netos?
Olha, já me disse que ele... preocupado com o futuro. Mas eu tenho que ter esperança. Eu acredito na juventude. E com tanta informática, com tantos conhecimentos, com tantas inovações, com certeza que o futuro vai ser melhor do que foi o meu.
Para último, Rosa Dias, ex-vereador da Câmara de Tomar, foi também um dos entrevistados pela ERTS no decorrer desta manhã, a propósito da sua experiência pessoal de avô, uma experiência que já leva 20 anos.
Ah, é uma experiência desde há alguns anos, já tenho netos com 20 anos, portanto é uma belíssima experiência e é um enriquecimento inclusive da nossa própria vida e é também... digamos, uma forma de nos motivar para andarmos aqui com alegria e com esperança no futuro, como é evidente.
Apesar dessa alegria, apesar dessa esperança, naturalmente como avô também tem preocupações em relação aos seus netos, numa altura da vida em que, digamos assim, eles estão a arrancar para muitas situações, que preocupações é que têm hoje?
Preocupações muito grandes em relação ao futuro, como é evidente. A situação hoje em dia, como calcula, é complicada para toda a gente, mas é preciso as pessoas terem esperança. esperança que o futuro será melhor e, portanto, nós vamos estimulando os nossos netos de modo a que eles possam enfrentar o futuro com aquela alegria e aquela força de vontade que não permita o desânimo, antes pelo contrário. Enfrentar a vida olhos nos olhos e com energia e com grande capacidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes de Serviços Públicos de Tomar não se conforma e num comunicado enviado para a redação da Hertz veio a público vincar a sua insatisfação face à continuidade de portagens na A13, via que, recorde-se, nem sequer faz parte do lote de estradas com direito a descontos. A Comissão refere que, depois de anos e anos de promessas para facilitar acessos a Tomar, nomeadamente resolver os problemas das acessibilidades rodoviárias no eixo Golgã-Tomar-Coimbra, o Estado decidiu pela pior e mais cara solução, reforçando, então, este texto que, no auge das concessões rodoviárias, resolveram construir uma via com perfil de autoestrada, parte dela em cima de troços existentes do IC3. A Comissão de Utentes lamenta que, desta forma, as populações tenham ficado sem alternativa, a não ser que paguem portagens das mais caras do país e sem os poucos descontos anunciados para outras vias semelhantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E já que abordamos as questões de acessibilidade, de tempos a tempos, as questões da mobilidade e das barreiras arquitetónicas são também notícia. O último caso verificou-se com Maria Isabel Lourenço, uma residente de Mijoelho, que ainda recentemente viu dificultado o seu acesso ao Tribunal de Tomar por causa da escadaria, que não permite precisamente o acesso da cadeira de rodas em que se desloca. Uma situação que lamenta.
Temos aqui um tribunal que eu chego lá à porta e tenho que vir atender-me à rua. E já pedimos o livro de reclamações e não nos foi facultado. Depois tenho-me deslocado à GNR, a mesma coisa. Tenho que ser pegada pela cadeira e depois ser transportada em braço, e não é nada fácil porque a cadeira é motora, muito pesada, aí por pessoas com uma boa condição física, também por causa dos degraus. Depois tenho uma situação bastante grave, que é o seguinte: já falei com a Presidente da Câmara, talvez aí há uns 2 anos, falei com o Presidente da Junta, aqui nesta junta, aqui na outra, atendendo a que agora são unificadas, sim. Porque acontece o seguinte: frente ao quartel de Tomar, mesmo frente ao quartel, temos uma passadeira, destas passadeiras que agora unem o passeio. Se eu entrar aí para não vir pela estrada, eu chego cá abaixo ao pé da Guarita, quase ao pé do Lidl, e tenho um passeio cerca de 20 centímetros para descer, porque em cima engana-me, porque é rebaixado. Eu chego cá abaixo, não consigo sair. Tenho que andar outra vez para trás, onde entrei, pronto. Andando para trás, venho pela estrada. A estrada faz um cotovelo, uma curva, e eu ponho em risco a minha vida e a dos automobilistas por isto, por um simples saco de cimento com um bocado de areia que se faria ali ao pé da guarita do quartel, para eu poder entrar e sair lá acima onde está rebaixado isto.
Isto também se verifica um pouco por toda a cidade, há aí diversas situações do género, não?
Aqui para baixo já não tanto, porque andam mais os turistas, e onde funciona turismo, têm mais cuidado.
Maria Isabel Lourenço lamenta que uma cidade como Tomar, aberta aos turistas, alguns deles, recorda, também com dificuldades em se deslocarem, não encontre soluções para este tipo de problema na acessibilidade aos edifícios públicos e não só.
Estamos numa cidade tão bonita e depois deixa-nos assim um bocado tristes. E sabe, é assim, já mesmo a nível de turismo, já muitos turistas vêm e trazem também pessoas assim, ou os seus idosos, porque eles são mais cultos nestas coisas, que nós, trazem os seus velhinhos e também andam por aí com cadeiras de rodas. Portanto, isto para bem da imagem da cidade, era bom que determinadas coisas se pusessem em prática, e depois são coisas tão simples. Olha, temos um tribunal com uma frente enorme. Num bocadinho punha-se uma rampa. Eu estou impedida de subir lá dentro por 5 degraus. Quando aquilo tem uma frente enorme que não precisava de ficar uma rampa a tirar a estética do edifício. A um canto fazia uma rampinha para nós subirmos, eu e as outras pessoas como eu, que infelizmente já vamos sendo muitas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar continua em negociações com a Câmara de Ourém no sentido de vir a adquirir água para abastecer as localidades mais baixas da área do território da freguesia da Sabaxeira. O problema é já antigo, tem mais de 2 décadas, mas agrava-se sempre nas alturas de maior calor e quando o consumo é maior. Está em causa um abastecimento quase a conta-gotas dos locais mais elevados, serviço ao qual a empresa Águas do Centro não consegue dar resposta. Perante isto, como referido, o objetivo passa agora por chegar a um acordo com o município Uriense e a empresa Biwater, responsável pelo fornecimento de água naquele concelho. António Graça, presidente da Junta de Sabaxeira, em entrevista recente à Rádio Hertz, classificou esta situação como absolutamente de inadmissível em pleno século XXI e recuou no tempo para lamentar que o assunto nunca tenha sido encarado como prioritário.
Nunca houve a sensibilidade por parte das Águas do Centro. O SEMAS, quando havia candidaturas, isto era uma questão de alguns valores, estamos a falar talvez com 300 mil euros, esta questão era financiável e fazia-se. Hoje em dia estamos a falar de umas que ascendem a mais de 1 milhão e que não há financiamento por motivos técnicos, infelizmente. As pessoas não têm água, estamos em pleno século XXI, as pessoas têm que ter água. Eu levei este assunto e à senhora presidente de uma reunião, a qual fui logo atendido. Ela deslocou-se logo, ela quis ir ao terreno ver o que se passava. Os SEMAS foram ao terreno no fim de semana, estivemos a ver os problemas, o que é que se poderia fazer, e neste momento sei que está a haver negociações com o município de Ourém para poder abastecer a parte mais baixa da freguesia e assim dividindo o abastecimento por 2 locais e criando mais pressão nas canalizações e para que a água possa chegar aos pontos mais altos da freguesia e que não volte a acontecer no curto prazo aquilo que tem acontecido, também devido ao aumento de consumo de água devido às temperaturas altíssimas. E a questão é, neste momento, resolver a situação para que as pessoas não voltem a ter falta de água. Estou a ter ouvido, o que me deixa muito, muito grato, no mínimo, porque é a primeira vez que não voltam as costas da minha freguesia.
Problema do abastecimento de água nas zonas mais elevadas da freguesia da Sabaxeira, um processo que pode estar em vias de resolução.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
a imagem na divulgação da biodiversidade. Esta é a temática de mais um Café de Ciência que se realiza nesta terça-feira no CERQUE, Centro de Inovação e Competências da Floresta, na Sertã, a partir das 18 horas. Esta é uma iniciativa integrada no ciclo de conversas, precisamente sobre temáticas relacionadas com a biodiversidade, abelhas, mel, pólen, árvores monumentais e a idade das árvores, promovido pelo CERQUE em parceria com o município da Sertã e o Exploratório Centro de Ciência Viva de Coimbra. O Café de Ciência de julho contará com a moderação de Joaquim Pedro Ferreira, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. A participação nesta iniciativa é gratuita. Recordar que os Cafés de Ciência decorrem sempre na última terça-feira de cada mês, até ao final deste ano, das 18 às 19 horas, e sempre também nas instalações do CERQUE, na zona industrial da Sertã. E é tudo. Ficamos então por aqui. A informação local e regional volta à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.